remanentes dos nossos corações. Então, dando continuidade ao nosso tema do trabalho divino e do trabalho messiânico de Jesus, nós acoplamos esse tema com a famosa cura na piscina de Betesda. E nós estávamos falando que a reencarnação é uma verdadeira capa da misericórdia, em que o Espírito recebe, pela misericórdia divina, a oportunidade de se ajustar, de se reequilibrar. Então, fazendo aqui aquela imagem da piscina como sendo o útero, né? Onde nós teremos o líquido amniótico, em que o ser vai mergulhar nesta casa da misericórdia. E aí, no caso, ele mergulha na reencarnação e ele também mergulha no mundo. Há muitos seres querendo reencarnar, passar pela porta da reencarnação. Desses seres que querem reencarnar e que precisam reencarnar, basta estar na realidade que mais dia menos dia se depararão com a reencarnação, nós temos dois níveis de espírito. Aqueles que inconscientemente entram no processo da reencarnação e aqueles que conscientemente planejam com os seus mentores espirituais, sendo então co-participadores do processo da reencarnação. Quem comanda tudo é Deus, através da sua lei. Lei que nós temos duas manifestações desta lei. A primeira seria a evolução. Tem que se deparar com a reencarnação, porque tudo tem que evoluir. E a reencarnação é o remédio que foi dado para a grande terapia, ou remédio, ou a terapia para o processo evolutivo. Outra coisa que comanda a reencarnação é a lei de causa e efeito. Essa lei de causa e efeito, de ação e reação, comanda todo o processo da reencarnação, visando sempre a evolução. É lógico que se manifesta uma terceira lei, que é a lei do ritmo, que faz com que cada um vai pagar, segundo a sua capacidade, segundo o seu nível de compreensão, né? Segundo até onde ele pode daí tirar proveito dessa encarnação. Mas então quem comanda todo esse processo é Deus. Por isso que a frase daqui, do texto, começa assim. Jesus então lhes disse, meu Pai até agora não cessa de trabalhar, e eu também trabalho incessantemente. Essa palavra trabalho, ela vem do grego ergo, que quer dizer um trabalho com esforço, com sacrifício. Então, quer dizer que o trabalho divino do processo de evolução é um trabalho custoso, sacrifício, como se estivesse tendo gemidos. Né? A grande ideia que nós temos é a seguinte, é que o processo da evolução e da reencarnação não é uma necessidade. Foi por causa do erro do Espírito, foi por causa da sua queda espiritual que começa agora esse trabalho da terapia das reencarnações visando a evolução. Então, quando houve a chamada queda do Espírito, ou processo evolutivo, que é o contrário da evolução, o processo de evolução, o contrário da evolução, o Pai mergulhou com a criatura. Por isso que Pietro Valdi chama esse mergulho do Pai com a criatura, não deixando a criatura, envolvendo a criatura para comandar na criatura todo o processo evolutivo, se chama a imanência divina. Nós temos duas formas de vermos Deus, Deus na sua imanência, que ele está na criação, que ele abarca tudo, que ele está em tudo, é como diz Jesus, não está lá nem acolá, está dentro do próprio homem, está em tudo, e ao mesmo tempo um Deus que é maior e que transcende a criação, está além da criação. Então Deus tem nesses dois aspectos, do imanente, que está na criação, e transcendente, que transcende a criação. Então, este mergulho do Pai em busca do Filho perdido é uma espécie de crucificação cósmica divina. Por isso que é um trabalho de esforço, um trabalho de sacrifício. Daí a grande palavra de sacrifício, fazer sagrado. É uma dor, é uma dificuldade, é um esforço, mas é algo sagrado, abençoado, porque está ajudando o espírito que é inconsciente, que é incapaz dele se recuperar. É esta imanência divina que Paulo fala na Europa, em Atenas, em que nós estamos nela, nos movemos nela. Assim, nós temos esses dois tipos de espírito que passam pela reencarnação. Os que não têm capacidade e os que têm capacidade já, quer dizer, já compreendem, já não são mais criancinhos. E aí, no caso, eles planejam a encarnação. Planejam a encarnação. Evidentemente, Deus faz toda a direção desse processo da encarnação através dos seus chamados mensageiros, que nós colocamos aqui como os anjos. Os anjos é que movimentam esta água, este líquido amniótico, ou melhor, que movimentam a encarnação, que dão movimento a esta roda da encarnação, para mostrar que todo o processo de manifestação aqui no nosso planeta é um processo, é uma manifestação sagrada, abençoada e planejada. Planejada de todos. Desde os seres mais inferiores aqui, que nós chamamos do infra-humano, que é o reino mineral, vegetal, animal, até os seres humanos mais atrasados, ainda inconscientes para planejar a sua reencarnação, tudo isso é planejado pelo alto. Não há erro. O amor divino é o mesmo para todos. Para todos. Não pode haver exceção. Não se pode imaginar que há uma encarnação especial para a mãe de Jesus, para Maria, e para um outro não se tem o mesmo cuidado. Ou mesmo para um mais atrasado, um primitivo lá, um antropófago, não se tem o mesmo cuidado, o mesmo amor. Ou mesmo até para os animais, para as plantas. Deus ama toda a sua criação. E como ele ama toda a sua criação, o cuidado nesse planejamento é o mesmo. Só que como esses estão atrasados, eles não participam conscientemente do processo. Né? Diz a pergunta 262 do livro dos Espíritos, são criancinhas e Deus supre a necessidade deles. A lei age, então, automaticamente. Há um automatismo cuidando desse processo. Quando o sujeito começa a se libertar, começa a usar a sua razão no processo, e aí ele passa a ter consciência, logo ele passa a ter razão, ele passa a ter livre-arbítrio e administrar então esse processo, já não é mais criancinha, ele também vai trabalhar com os anjos, com esses espíritos superiores que vão orientar. Evidentemente que no nosso planeta, o anjo ou o arcanjo, melhor dizendo, superior que dirige todo esse processo é Jesus. Ele é o grande responsável, governador do nosso planeta. E todos esses anjos, esses espíritos superiores, trabalham sobre a sua coordenação. Então nós temos uma hierarquia mais ou menos assim, diz o livro dos espíritos. Nós temos espíritos puros, que o exemplo é Jesus, passa para o espírito superior e o espírito superior, que nós estamos chamando aqui de anjos, e os espíritos superiores passam para os chamados espíritos bons, que são aqueles que já têm uma certa maturidade em que o bem sobrepuja o mal, e assim nós temos então a chamada hierarquia do bem. Daí para baixo, já o sujeito já não tem mais capacidade dele planejar. E aí ele é planejado por esta equipe. Então a mensagem é sempre divina. É sempre divina. É Deus que passa a mensagem para os espíritos superiores. Não passa Deus falando como se fosse uma pessoa. É a lei divina que se manifesta em toda a criação. Que os espíritos puros, só eles, têm a capacidade plena de ver, de entender, de ouvir. Sem ouvir pelos ouvidos e sem ver pelos olhos, porque espírito puro não tem mais nessa ideia de ouvido, nem espírito de olhos. Mas eles conseguem perceber a lei divina. Esta percepção do espírito puro é que ele desce, faz com que a mensagem venha do espírito superior. Venha para, descendo mais ainda, se materializando mais ainda, o conceito venha para o espírito bom. Para os espíritos bons. Assim, então, esse espírito aqui consciente da sua reencarnação e da necessidade da reencarnação, quando ele começa a cuidar desse processo, ele trabalha em sintonia com esses espíritos, que no fundo, no fundo, permitem ele usar o livre-arbítrio, ajudam ele no planejamento, mas não deixam que nada aconteça que não seja a vontade desta lei, da lei divina. Por isso, a frase de Jesus, o Pai trabalha e eu também trabalho, incessantemente, nesse esforço, nesse sacrifício da vida da evolução. Para os seres inferiores, há um trabalho automático no processo da encarnação em que eles não participam. E para os espíritos já mais reequilibrados, há um processo gradativo de participação da consciência com a ajuda desses espíritos. Por isso que eles também trabalham. O Pai trabalha e eu também. E poderiam dizer os espíritos superiores, os espíritos bons. O Pai trabalha, Jesus trabalha e nós também trabalhamos. E todos nós, essa hierarquia, trabalhamos sobre o influxo ou sobre a influência da vibração da lei divina. Tá certo? Ora, os judeus pensaram então que Jesus estava falando, quando ele falou de Pai, que Jesus estava se colocando igual a Deus, porque o Pai aí, ele seria filho, e aí interpretaram a nível dos deuses gregos, né? Em que o Pai veio aqui, se relacionou com uma mulher da terra e teve um filho. E que Jesus então era um ser divino, porque era filho de Deus. Jesus descarta nem dá atenção para essa interpretação completamente errônea dos judeus e passa a dizer que ele não era Deus. E ele passa a falar, como nós já explicamos aqui na última vez, de uma forma bastante clara. Ele diz assim, em verdade, verdade, eu vos digo que o filho, um arcanjo, ou mesmo um anjo, um espírito puro, um espírito superior, um espírito bom, em especial, o Espírito Puro, mesmo o Espírito Puro que no caso é ele, Jesus, um Espírito Puro não faz senão o que vê o Pai fazer, pois tudo o que o Pai faz, o Filho também o faz semelhantemente. Então, veja bem, ele vê, ele percebe como Deus, a lei divina, atua na criação não livre e para os espíritos ainda atrasados. Diante dessa demonstração de como funciona a lei, o Espírito Superior também, o Espírito Puro, no caso Cristo, aprende. E como o Pai faz, ele faz também. Então, veja bem, é através do exemplo. Quer dizer, então, que o trabalho feito pelo Espírito da envergadura de Jesus é um trabalho baseado na lei de Deus. A nossa grande dificuldade é que nós sempre interpretamos Deus como uma pessoa, como um velhinho, alguém que Jesus vai lá, senta, bate um trono. Não é nada disso. Se nós tirarmos aqui essa ideia e não falarmos mais a palavra Deus, falarmos a palavra lei, a lei da vida, a lei que a gente entende como entendemos a lei física da força, da velocidade, né? Como a gente, então, quando a gente entende a lei divina, a lei de Deus, é como se você estivesse na linguagem humana dizendo que você está vendo e está ouvindo. E não existe nada melhor do que diretamente perceber como essa lei funciona. Vocês imaginem como é que foi para o Newton, o Isaac Newton, quando ele percebeu a lei e colocou lá a fórmula da força igual a massa vezes a aceleração, né? Colocou a velocidade, o tempo, o espaço, quando ele fez essa fórmula e mostrou como que a coisa funcionava, né? Em que a velocidade depende do tempo, etc. Bom, e da aceleração. Então, quando fechou isso, ele compreendeu aquela lei pequenininha, mas importante. Quando Galileu também percebeu lá a lei da queda dos objetos, e aí no caso da gravitação também, né, e do peso dos objetos da massa, quando ele percebeu aquela lei, ele compreendeu bem e colocou em linguagem científica. Agora, não é só esta lei, ou a outra lá, incluindo a outra lei da genética, vamos imaginar todas as leis juntas, que significam a lei divina e uma lei muito maior, que é a lei do amor, que é a lei da atração, que comanda toda a vida em todas as dimensões. Quando você percebe e entra na compreensão dessa lei, você domina a chave da construção do universo e da evolução. Então você entra na lei maior, que é a lei divina. Então é isso que o texto está dizendo, em que ele vê e ouve. É porque tem que falar na linguagem humana, na forma para humanos entenderem. Por isso que fala em ver e ouvir. Mas é quando se compreende a lei, aí você vai agir segundo aquilo que você compreendeu da lei. Tá certo? O Newton, quando caiu lá a maçã na cabeça dele, ele definiu lá a lei da gravidade universal, etc., e formou lá uma forma, aquilo significa que ele compreendeu aquela lei. Significa também que quando um espírito superior compreende a lei divina da evolução e da terapia das encarnações, e que ele compreende esse processo, é como se ele estivesse vendo e ouvindo isso. E agora ele age segundo isso, segundo a lei. Já é um processo, então podemos dizer, se ele age segundo a lei, segundo uma forma, é uma matemática. Uma matemática tal que Jesus chega a dizer que não caem, que todos os fios de cabelo das nossas cabeças estão contados. É uma matemática tal que ele chega a dizer, não cai uma folha da árvore sem que o Pai não saiba. E diz Pitágoras, um grande filósofo grego, o universo é um número, quer dizer, é uma matemática, é uma perfeição. Quando você percebe com que é o mecanismo dessa lei, você compreende, é isso que nós chamamos de Deus. E aí a dificuldade que a gente coloca no sentido antropomórfico, dele falar e tal. Então é esta lei trabalhando, esta lei atuando em tudo. E os espíritos também atuam. E atuam não segundo a vontade deles, esses espíritos superiores, mas eles atuam segundo aquilo que eles compreendem da lei. Eles só fazem a vontade desta lei. Tá certo? Porque senão daria depois um erro de cálculo. É como se o aluno lá estivesse desenvolvendo lá uma equação de segundo grau. Lembra aquilo? Menos B, mais ou menos raiz quadrada de B2, menos 4AC, dividido por 2A, aquela. Então o sujeito está fazendo lá aquela forma lá e tal, e coloca lá um item errado. Coloca um item errado, no final não vai dar o resultado correto. Não é assim? Então o espírito, um desses espíritos, se ele resolve intervir no processo da reencarnação e colocar lá um item diferente daquilo que é a vontade da lei, o resultado final vai dar errado. A equação no final não vai dar certo. O resultado não vai bater. Então, por isso que ele não faz nunca o trabalho segundo aquilo que eles querem. Mas como eles compreendem na lei, nessa matematicidade que é a lei, é a singularidade. Por isso que o agir é correto. Não tem dúvida. Seguem a fórmula da vida e acertam. Poderia parar a palestra aqui. O resto é só nhanhanhã. E compreendendo isso, tá certo? Agora, observe um pouquinho mais. Diz ele, então, o seguinte. Porque o pai ama o filho. Ele manifesta tudo o que faz. Ele mostrará obras ainda maiores do que esta e que vos maravilharão. Significa o seguinte. O pai ama o filho. O pai é a lei. E nós já estávamos aqui dizendo para vocês que existe essa lei maior que nós chamamos de amor e que no nosso nível nós chamamos de amor, num nível mais elevado, mas que é em termo universal se chama de atração ou o magnetismo cósmico. É esse magnetismo cósmico, é esse amor, é essa força atrativa que comanda tudo. E que os espíritos atrasados, o espírito atrasado não percebe, porque ele só não age por atração, ele age por repulsão. E ele então age sempre em ódio, criando brigas, raças, divisões. Quanto mais é atrasado, mais divide. Quanto mais atrasado, mais divide. O ser humano divide tudo. Ele divide raça, ele divide os países, ele divide as religiões. Dentro das religiões eles dividem. Dentro do cristianismo tem protestantismo, tem catolicismo. Né? Eles vão dividindo tudo. Dentro da política é uma opção de partido. E dentro do partido eles têm o partido mais moderado, tem o mais. Né? Dentro do mesmo partido. Os de vanguarda. E assim vai acontecendo toda essa ideia de divisão do ser humano. O espírito atrasado, ele tem a sua capacidade não por dividir, não por bloquear, não por odiar, mas como ele ama, ele tem a sua capacidade de atrair. Espírito superior atrai. Espírito inferior faz repulsão. Então, o espírito superior, porque ele está em unidade com Deus, com esta lei de atração magnética, ele age conforme esta lei, atraindo. E esta lei, por ser amor, ela não se prende, ela se doa. Ela só quer que você entre nela. E quando ela entra na lei, ela não te esconde nada. Você antes não sabia sobre o conhecimento. Depois que descobriu a lei, de como é que é, ela te doa tudo. Para benefício de todos. Antes não se sabia sobre a lei da gravitação. Entrou nela, compreendemos tudo. Isso é mesmo até a forma de quanto que é a aceleração que está aqui, cai, qual é a força de atração da Terra puxando determinados objetos, como é que a coisa funciona em Nova York, como vai funcionar em Melbourne, na Austrália, qual é a experiência até para jogos olímpicos, quando se dá um salto de jogo olímpico, né, aquele atleta dá um salto em Nova York, em Melbourne, na Austrália, qual é a diferença da força de atração, o que, que vai acontecer, está tudo forma matemática. É o número de Deus. É que no plano maior se chama amor. Por isso que a vida de Jesus, por ser um Espírito puro, ele só manifestou amor. E no final, quando ele foi resumir tudo, ele disse, tudo se resume no amor. Ama a Deus sobre todas as coisas, ou no próximo a si mesmo. E para não ficar a ideia de amar a Deus e o próximo, sendo duas coisas, ele falou assim, e no entanto, isso é uma só lei. Não é assim que ele já chega a dizer, é uma só coisa. Por enquanto tem que falar amar a Deus e amar o próximo, porque a gente ainda divide, ainda bota Deus para cá o próximo, para lá, mas Jesus, porque é uma só lei. Amar, é uma unidade. Deus é um. Então, é este amor. E porque ele é amor, ele não esconde nada. Nós é que temos uma mente dividida. Nós é que temos uma mente dividida. E quando a gente chega no laboratório diante do processo, a vida se esconde e se retrai. Por quê? Porque o homem tem que descobrir a coisa para mudar. Ele quer descobrir a energia nuclear, não para fazer a medicina nuclear. E aí ajudar muitas pessoas. Ele quer para fazer bomba para atacar os outros. Ele quer descobrir lá o processo lá da aprende com essas maldades todas. Nem ele tem capacidade de fazer tanta besteira. Então tudo isso é essa falta do amor. O amor que comanda todo esse processo. O espírito superior, puro, no caso de Jesus, quando ele vem aqui, ele só manifesta só essa lei divina que é o amor. E como o amor se doa e não se prende, ele pode se retrair, porque sabe que você vai abusar dele, então ele espera que você o penetre, o domine, por amor. Por amor. E quando você o atinge por evolução, por maturidade, você compreende de tal forma que só existe essa forma de viver que é o amor. Até quando o sujeito é cego, bate nele, gosta dele, então chicotada, grampeio ele na cruz, ele ainda termina só falando de amor. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, porque ele já não consegue mais agir e se comportar de outra forma. Porque ele sabe que a única matematicidade da vida, a única coisa que dá resultado e que não dá erro no final das contas, que não vai dar déficit bancário, que não vai dar problema de banco, é o amor. Então ele age sempre assim. E para mostrar que, independente da gente expulsar ele daqui e botar soldado para tomar conta no túmulo, porque se ele ressuscitar, se jogar ele lá dentro outra vez, ele ainda continua dizendo: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Porque o amor só sabe amar e está com aquele que ama para sempre. Mesmo você não querendo ele, ele continua chamando, firmou com a gente, como diz o Cezinha, o mentor de César Borges. Cismou, nos ama e pronto. Então, como o Pai é amor, ele por amor se derrama para com os espíritos que amam também e não esconde nada. Se abre por inteiro. E o espírito vê como a lei funciona. E como a lei funciona, ele age segundo a lei, sem opção. Por isso que o agir do espírito crístico é perfeito, porque ele age conforme ele observa a lei agindo. Ele é, podemos dizer, a própria manifestação da lei. Ora, assim então, se é assim, continua Jesus então. E se hoje a gente já se maravilha, já ficamos maravilhados com o nascimento de uma criança, com o processo da reencarnação, já entendemos muito aí com genética e toda a evolução lá do parto, da multiplicação celular, isso tudo já nos maravilha, diz Jesus, há coisas que o Pai mostra para o Filho porque ele ama e que nós ainda veremos e que ficaremos muito mais maravilhados. Porque mais extraordinário do que a reencarnação, e que já é tão fantástico o mecanismo da reencarnação, é conseguir, da reencarnação, fazer evolução. É pegar um antropófago que reencarna naquela maravilha que são as reencarnações, que reencarna muitas e muitas e muitas vezes, nascer, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. E aí o antropófago vai a esse processo e vai se transformar em santo. É essa maravilha da obra completa, da obra que sai do barro, informe, no maravilhoso anjo, em luz, que é algo encantador. Imagina nos pegar do jeito que nós somos e nos transformar em coisa boa. É um encanto. E nós já estamos tendo ensaios disso quando nós conhecemos a nossa vida como era antes de conhecermos Dr. Bezerra e viemos para cá e como é que ela está agora. Como mudou. Depois que nós conhecemos esses livros, essas coisas, tomamos parte, acreditamos nessas verdades, como a nossa vida mudou, como ela tem sentido. Como ela tem sentido, como ela tem o valor que nós damos hoje para ela e como nós dávamos antes. Quando não tínhamos, nós somos muito ignorantes, mas nós éramos super ignorantes. Agora nós já temos uma porção de luzinhas, que são esses mentores, que trazem essas abençoadas ideias e revelações, que já nos colocam já muito, mas muito melhores do que éramos há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 30 anos atrás. Tem ainda uma infinidade de coisas pela frente. Mas como já melhorou? Como já melhorou? É essa maravilha que podemos imaginar. Se num curto espaço de tempo, de 10, de 20 anos, de 5 anos, de 1 ano, nós já temos esse kit, esse quanto de bênçãos já tão gratificantes, vocês imaginem quando nós nos imaginarmos ou já vislumbrarmos o anjo em nós. Para milênios, não importa. E isso só depende da gente e de seguirmos também a tal da lei. E por enquanto que não fazemos isso, os amigos espirituais, esses anjos que trabalham com Cristo, vão cuidando desse nosso processo de evolução. E conforme que nós vamos evoluindo, nós vamos ser uns co-participadores. E quando nós vamos sendo, então, co-participadores no processo, o que está acontecendo com a gente também? O Pai trabalha, eu também trabalho, nós também trabalharemos. No nosso esforço, no nosso sacrifício de evolução. Por enquanto, somos empurrados. Por isso que aqui é a chamada, lá na passagem, lá da piscina de Betesda, da cura daquele doente, é chamada a porta das ovelhas. E a ovelha é levada pela porta lá do matadouro e ela nem está ali, ela é mansa e vai seguindo. Ela não revela, não se revela. Por enquanto, se nós não temos capacidade, a vida vai fazendo isso conosco como se nós fôssemos ovelhas. Quando nós já vamos passando da ovelha e já vamos raciocinando, já vamos tendo raciocínio, mas mantendo a humildade da ovelha, mas já raciocinando, nós passamos a ser co-participadores, diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Co-participadores em plano menor. Porque o Cristo e esses anjos são co-participadores em plano maior. Então, Cristo e esses grandes seres são os co-participadores da evolução, da lei divina, em plano maior. E nós já vamos gradativamente, já vamos sendo em plano menor, mas já vamos dando a nossa contribuição, pelo menos já vamos concordando com isso, tá certo? Você vai reencarnar assim, 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 você vai ter tal karma para purgar, e a gente diz, pelo menos já vamos concordando, quando isso já se faz, já é uma bênção. Pelo menos já estamos entendendo o que vai acontecer com a gente, já é uma bênção. Que a maior parte já mergulha aqui neste mundo do esquecimento, que é a reencarnação, não sabe de onde veio, nem para onde vai, como começou, o que está fazendo aqui, não entende nada. E ali vive o que acontecer com ela aconteceu. Porque ele não tenta entender nada de Jesus. Qualquer hora é a nossa hora. Agora, quando você vai sendo co-participador, vive em plano menor, você já vai investigando, já vai entendendo, já vai entrando em sintonia com esses espíritos, já vai recebendo inspiração, influência. Os espíritos influenciam na nossa vida, sim, muito mais do que podemos imaginar, diz o livro dos espíritos. E aí nós já vamos trabalhando, vamos entendendo. E é melhor que diante das dificuldades da vida, das adversidades, quando você entende que aquilo que está acontecendo é para o seu bem, poxa, aquilo que é dor e que é problema, você vai encarar de uma outra forma. Então, aqui eu queria contar um caso que você já fez, que ele passou um período de muito sofrimento, muita dor, muita dificuldade, muita angústia, e muita dor intensa. O problema que ele teve entre os olhos e a orelha foi gravíssimo, precisava, inclusive, ele passou por cauterização, foi queimado aqui nessa região, e Então ele passou por muito sofrimento. Acabou desencarnando novo, né, com 40 e poucos anos. Mas, num processo de deteriorização do corpo mesmo, com muita angústia. Né? E quando ele estava assim, nesse muito sofrimento, ele não conseguia ver o fogo, reduir os olhos dele, chegava a ficar com fogo envolvido na cara, para não poder ver os fogos à noite, e de dia também não podia ver o sol, tudo dava dor para ele. Então, diante de todo esse sofrimento, um dia ele falou para Cristo, né, numa visão, na sua oração, e ele estava sofrendo muito. O que o Cristo podia fazer por ele? E o Cristo, então, não resolveu o sofrimento. É da lei, é a matemática das coisas. Tem uma matemática tudo. Então, se você está passando por coisas que você precisa passar, até mesmo para sensibilizar, para aprender, para crescer. O Cristo só veio explicar, porque explicando, ele entenderia. E entendendo, vai passar pelo mesmo processo, mas com uma outra visão, uma outra compreensão. Então, o Cristo diz assim para ele: imagina um imperador que chega lá para uma pessoa do reino e diz para ele assim: olha, eu vou te dar metade do meu reino. Essa pessoa é pobre, está sofrendo, está com falta de coisa, né? Não sabe como orar, como vai ser os seus dias, como vai conseguir alimento. O imperador diz: vou te dar metade do meu reino. Poxa, aquele sofrimento que ele passa, vale a pena, né? Porque vai ganhar metade do reino. Agora imagina o imperador chegar para ele e dizer: não é metade do reino, eu vou te dar o reino todo. Por causa desse problema que você está passando, dessa dificuldade, você vai ganhar um império inteiro. Aí ele, poxa, vale a pena ele passar por aquela dor, porque ele já sabe que em breve ele vai ganhar um império. Então foi isso que o Cristo disse aí. E ele ainda olhando para o Cristo para entender ainda o que ele quer dizer, né? Jesus então fala: olha, isso que você vai ganhar é o céu, é o paraíso. Você vai ter, diante de todas essas dificuldades que você está passando, acesso por merecimento, por limpeza, ao paraíso, ao reino dos céus. Aí chegou no outro dia e ele estava cantando. Estava feliz e fez lá o seu chamado cântico ao irmão Sol. Quando ele fala: oh, irmão Sol, como você é lindo, né? É a manifestação de Deus. A irmã Lua, o irmão Fogo, a irmã Água, como você é maravilhosa. Ele fez um cântico à natureza, como se estivesse abraçando toda a natureza num estado de felicidade. E ele termina até esse cântico falando da morte: ó, irmã morte, como você é abençoada, porque eu me aproximo de Deus. Ó, irmã dor, como você é abençoada, porque através da dor eu me aproximo de Deus. Então ele fez esse cântico à natureza, abraçando todas as criaturas, abraçando os vegetais, o fogo, a água, o sol, a lua, toda a natureza, por causa desse estado de grande alegria. E os discípulos vieram perguntar para ele o que estava acontecendo nos fracos. E ele então conta essa visão que ele teve do Cristo e diz assim: agora eu não reclamo mais dos meus sofrimentos. A alegria é tal que só em pronunciar Jesus na alegria que eu tenho, eu já sinto mel, a alegria na minha boca, da felicidade que me espera. Então, aquela felicidade que me espera é tão grande que o que eu faço agora é nada. Então, veja bem, o processo que ele está passando é o mesmo, só que a forma de encarar é diferente. O Chico teve angina como qualquer Chico Xavier, angina como qualquer um. Sentiu dor da angina como qualquer um, sente aquela dor danada da angina. Como qualquer um. Teve úlcera como qualquer um. Teve um problema nos olhos de sangrar como qualquer um que tem esse problema. A única diferença é que ele entendia o processo da reencarnação, o processo da vida, estava em contato com a espiritualidade, orava, confiava, etc. E quando ele foi naquele programa da Hebe Camargo, eu, quando pronunciei Jesus, com a boca cheia de mel. O processo é o mesmo, a forma de ver e de perceber é outra, porque a maturidade é diferente. Então, hoje, a gente não se maravilha ainda nesse processo, mas nos maravilharemos quando entendermos que um ser tão atrasado como nós vai brilhar como Jesus. Aliás, o próprio mestre diz: faremos o que ele fez e ainda coisas maiores. É coisa que não é, é admirar mesmo. Se nós não conseguimos nem pensar em fazer o que Jesus fez, ainda coisas maiores. É isso que ele quer dizer no processo da evolução e desse admirar constante. A vida é um eterno admirar. Porque cada vez em que nós vamos crescendo, nós vamos nos admirando mais, porque mais beleza nós vamos vendo, porque cada vez vamos mergulhando mais na lei de vida. Que é o grande útero que nos espera, a grande mãe que nos espera é Deus, onde que nós vamos mergulhar por inteiro nele e então diremos como Jesus: já eu e o Pai somos um, que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Esse é o grande ponto divino do processo evolutivo. Por isso que é uma busca de maravilha e maravilha, de maravilha e maravilha. Se hoje a gente já acha a Terra com tanta maravilha, coisas tão encantadoras, né? Quando você vê o mar, quando você vê a cachoeira, quando você vê o mar, quando você vê coisas, cenas da natureza, já fica tão encantado. Se num mundo tão atrasado que ainda se faz tanta guerra, tanto grito, nós já temos assim tanta beleza, imagine mundos superiores, imagine o paraíso. É admirável, 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 e nós vamos nos admirando constantemente no processo evolutivo. Assim, Jesus então resolve explicar como nós vamos de maravilha em maravilha sendo impulsionados com a ajuda desse trabalho cósmico. Através de Deus, quando éramos pela lei, quando éramos inconscientes. E através desses mentores que já falam conosco quando nós vamos ficando já num processo intermediário. Ele então começa a explicar. E diz assim: pois assim como o Pai desperta os mortos e lhe dá vida, também o Filho vivifica aos que quer. Então, o Pai dá vida a tudo que parece morto. Tudo que está parado, tudo aquilo que está para nós estagnado, Ele vai dar vida a tudo. Em todos os reinos, Ele vai e dá vida. E o reino, os reinos mineral, vegetal e animal, é uma abundância de vida, né? Nós ficamos encantados quando a gente vê esses programas na televisão sobre o reino animal, o reino vegetal, etc. O reino dos cristais, nós ficamos encantados com essa abundância de vida que não para, né? O homem mergulha no mais profundo, no oceano, nas florestas, etc. Essa biodiversidade é uma coisa escandalosa. Assim também diz Jesus. Se com esse tipo de natureza, a esse processo da vida, nesse controle automático da divindade, assim para níveis mais elevados, né, esses aqui de qual participação em plano menor, eu também, diz lá Jesus, eu também participo, esses anjos também participam. E eles também têm a capacidade de fazer com que essas almas venham a vivificar. A cada vez ter mais vida, aquilo que ele nos promete no Evangelho. Vida mais, vida em plenitude, vida em abundância. Essa vida mais plena, mais abundante, mais rica, ele tem essa capacidade de fazer. E ele faz para que ele quer. Agora vamos guardar isso para melhor, por enquanto. Ele faz para que ele quer. Aí a gente fala assim: poxa, então, até aí no discurso é uma espécie de privilégio. Para quem ele quer, ele dá essa capacidade. Para quem ele não quer, ele dá. A escolha. Repare no caso dos apóstolos. Ele escolheu os 12. Quer aquele, quer aquele, aquele outro. Ele escolheu. E para esses, ele dá essa capacidade da pessoa ter uma vida diferente. Imagina como era a vida do Pedro, ali pescando, pescador de peixe, que só vivia ali naquele mundo ali de Cafarnaum, jogando a rede. Depois estava lá João e Tiago, limpando a rede, consertando a rede que tinha arrebentado, para o outro dia jogar a rede, e jogava a rede, não tinha hora que pegava peixe, tinha hora que não. Um dia eles ficaram jogando a rede o tempo todo e não conseguia pegar nada. E aí Jesus veio e disse, joga a rede para o outro lado. Aí pegaram 30 peixes, precisava chamar um outro barco. Ele ia mudar a direção, mudar o foco, fazer de uma forma diferente, arriscar uma outra direção. Jesus veio mudar o rumo da nossa vida. Você imagina como era a vidinha do Pedro, acanhada, insignificante, vidinha normal, interessante, de viver ali naquele mundo bucólico de Cafarnaum e ficar ali jogando a rede, pescando. E de repente ele se projetado no mundo para ser pescador de almas, ouvir Jesus, ouvir aquele evangelho todo de Jesus, ver depois Jesus ressuscitado, ser chamado para fazer esse trabalho de ser peregrino pelo mundo, e aí ele vai pelo mundo divulgando. E a situação foi tão fantástica que o colocaram até como o chefe de Roma. Fizeram até uma catedral, a maior do mundo, a Basílica, que teve o maior custo do mundo para se fazer, que é a Basílica do Vaticano, o maior custo, e que chamaram os maiores gênios do mundo artístico, da Renascença, para fazer, Miguel Ângelo, Bramante e outros, para construir a maior Basílica e botar lá o nome para Pedro. Botaram o túmulo dele lá no altar. Como é que você pode ver como a vida muda? Apesar de para Pedro ficar naquele altar, naquela vasilha rica, não significa nada, mas eu quero dizer como que a vida é um pescador e depois que encontra Jesus, como muda completamente. Então a vida toma um outro sentido que nós não podemos imaginar. É o que o mestre diz aqui plenamente, de forma clara. É o seguinte, pois o Pai, assim como desperta os mortos e lhe dá vida, também o Filho dá vida ao que o quer. E ele dá vida de uma forma muito especial. Ele convoca. Olha como que era Paulo, ele vivia ali no mundo de Jerusalém. E aí o sujeito chegou lá e falou do Cristo. Ele prendeu o sujeito, arrumou lá uns documentos lá, foi lá o seu mostrambique, e aí botou Estevão lá amarrado, juntou lá com os representantes da sinagoga e mandou tacar pedra. Assim, era a sua vidinha. Aí o Cristo aparece ali na escada de Damasco. Já mostra que houve uma mudança, ele cai do cavalo. Aqui, forma que ele tinha de se comportar já muda completamente. Ele cai. Passa da cegueira momentânea para uma visão diferente da vida. Com Cristo ele vê de forma diferente. E aí ele sai fundando as igrejas e o cristianismo hoje existe dessa forma, porque Paulo saiu pelo mundo fundando as igrejas. E aí é Paulo, mas repare como é que a coisa muda. E ele se chamava Saulo, que quer dizer grande, e passa a se chamar Paulo, que quer dizer pequeno. Então, ele com Cristo, ele agora é pequeno, diante da grandiosidade do Cristo. Mas a vida muda. Agora, por que que o Cristo vai chamar Pedro? Chama o Paulo, e chamou o João, chamou o Tiago, chamou o outro, aquele. Parece, aí nós vamos ter essa ideia do que eu quero. O Pai me diga tudo. Eu também tenho essa capacidade de identificar quem eu quero. Aí esse quero dá a ideia de privilégio. Mas em termos de cristianismo é assim mesmo. Em termos de cristianismo é assim mesmo. Repare bem ali. Estava a sogra de Pedro e estava o Pedro. Todos os dois estavam na mesma casa. Não estava? Quem ele chamou? Foi Pedro. Na estrada de Damasco, vinha Paulo com três seguranças da guarda. Do Sinédrio. Jesus apareceu para Paulo, chamou Paulo. Por que não chamou os outros três? Então, por que esse tal do que eu quero. Aquele que eu quero, eu chamo. E o que, que tem nesse eu quero, nesse querer, que a gente possa falar? Como é que fica essa coisa da lei, da matematicidade, da organicidade? E quem ele chama vai dar certo? Quando a gente olha essa turma toda, né, tudo está certo. Tudo está certo. Parece que é um chamar perfeito. Chamar perfeito. E não vamos agora dar exemplo de Judas, não. Ah, o Judas ele chamou e com Judas deu errado. Não, não deu errado coisa nenhuma. O Judas deu certo. Perfeito. Judas era um gigante, como Pedro ou qualquer um. Quem o chamou foi Jesus. E se Jesus chamou e não sabia que ele ia errar, a culpa é de Jesus. Para nós não ficarmos nessa situação, não houve nada. Agora, se também Judas não traísse, como ficaria o processo da cruz? Então também não pode haver nem traição, e não houve traição em Judas, só houve amor. Tudo é um processo de amor, tudo é matemática de vida. Nós que não sabemos ler as coisas, vivemos de forma apressada. Está aí o evangelho de Judas que encontrar e que já se fala a si mesmo. Algo que a própria igreja e outros fizeram questão de enterrar para poder esconder a verdade. Qual a verdade? Do acerto crítico. O que isso significa, esse querer? Vamos continuar desenvolvendo? E o próprio Cristo vai dar resposta e nós vamos entender como que esse querer crístico tem a ver com essa matematicidade da lei divina. Aquilo que o Pai mostra e faz e que ele aprende, e ele só faz conforme que ele persegue na atuação da lei. Diz ele o seguinte: pois o Pai a ninguém escolhe. No original, quando vocês leem a Escritura, está julga. O Pai é ninguém julga. Isso é uma coisa complicada. Nós já falamos dessa coisa do julgar, a ideia de ter lá um tribunal, né, em que o Pai fica lá no tribunal e aí uma pessoa vai ser julgada. E quase sempre interpreta assim na espiritualidade, esse tipo de julgamento, fica lá um sujeito, o outro sendo julgado, condenado ali. E essa é uma linguagem que foi necessária para o homem primitivo. No texto original mesmo, não está nada disso. A palavra no original, no grego, é para escolha. É algo de decisão, de escolher, de discriminar. Então é julgar assim. Por exemplo, você vai na feira, pega lá o saquinho e vai escolher laranja. Aí você começa a fazer a sua escolha. Eu quero essa laranja, quero aquela, não, essa aqui está meia verde, essa daqui está um pouco podre, eu não quero. Você faz a sua escolha, é uma escolha, que não deixa de ser, lá no profundo, uma espécie de julgamento que você está fazendo. Mas não é um julgamento a nível de tribunal, nada disso, é uma escolha, e naquilo que você está querendo naquele momento ou não. Assim tudo. Então a palavra é escolha, diz lá. O Pai a ninguém escolhe. Olha só. O Pai a ninguém escolhe, mas deu ao Filho todo o poder de escolher. Então, vamos lá. O Pai, o Deus que age automaticamente, não escolhe. Se é automático, acontece com cada um, o que tem que acontecer? A barata vai reencarnar daquele jeito, o mosquito da dengue vai reencarnar daquele jeito. Precisa dele também, tá? Com pão ou sem pão? Ele encarna, aí vai encarnar e tal, e como é que vai encarnar o ser humano, o antropólogo, é tudo dele. Daquele jeito. Não há escolha. Age automaticamente, porque é como criancinha. Não tem consciência, não tem participação, então vai no arrastão. Mas sempre com todo o critério, veja bem, um critério divino. Isso que é tudo certo. E a criação é fantástica. Em tudo. Quando a gente vai lá estudar barato, o mundo das abelhas, o mundo das formigas, é um show de beleza. E é tudo lindo, é fantástico. Agora também esses seres aqui mais adiantados, eles que já estão com consciência, com razão, aí são esses espíritos que participam, porque eles já podem falar, já podem se comunicar, e como eles não conseguem perceber Deus, eles precisam dos intermediários para fazer isso para eles. Então esses intermediários vão trazer o julgamento. E na hora que eles trazem o julgamento, diz aqui, ou a escolha, a participação, diz assim, o pai a ninguém escolhe lá automaticamente quando ele age, mas deu o filho todo o poder de escolher. Então o filho tem um poder ou tem autoridade, vamos colocar melhor a palavra, poder no sentido de autoridade, tem permissão, aí poder está no sentido de permissão de escolher. Eu quero Paulo, eu quero Pedro, eu quero Maria, você é minha mãe, José, para ser meu pai, sei lá, eu quero assim, fulano, está certo? Ele deu aí toda essa autoridade para escolher. Agora nós só temos que saber se essa autoridade que o pai deu e essa escolha é algo que há privilégio, há algo que pode dar errado ou não, vamos ver como é que é isso. Enquanto deixamos assim. A gente já sabe que tem que dar certo. Porque Jesus explica, conforme que a lei faz, eu faço semelhante. E como a lei me mostra tudo, eu ajo e vou fazer a minha ação segundo esta lei. Então, aqui nesse processo do querer, dessa autoridade que ele se utiliza, nós temos que ver já já algo que nós não conhecemos. Uma fórmula perfeita de atuação, em que o que está antes do igual tem que bater com o que está depois do igual. Tem que ser uma forma correta. Não é assim? Ah, nós só, o que nos falta para entender aí é que nós não sabemos como é que é esta incógnita, que nós podemos chamar de X, esse querer Cristo. Por enquanto ainda, mas ele vai dizer aqui mais para frente. Ele vai explicar. Ele diz assim, em verdade, assim eu escolho, né, tenho essa autoridade de escolher, a fim de que todos honrem o filho como honra o pai. Aquele que não honra o pai, aquele que não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Então o pai deu toda a sua autoridade para o Cristo fazer essa escolha. E essas escolhas são tão fantásticas que a gente fala, que coisa maravilhosa que esse cara fez. E quando eu chego e digo que isso é maravilhoso, e quando eu honro Jesus porque o que ele fez foi maravilhoso, eu no fundo estou honrando a Deus que o enviou. Tá bem? Bom, vamos pegar um carro. Pedro era um pescador. A gente passava por ali, o cara só estava jogando a rede. Quem que nós poderíamos imaginar se nós tivéssemos passado por ali, se nos desse essa missão, se nós recebêssemos essa autoridade, vai lá escolher alguém para ser o representante da religião de Jesus na Terra. E você ia procurar um local como Capanaum, vai lá procurar um pescador e escolher esse cara para fazer isso. Alguém para divulgar o cristianismo pelo mundo, para divulgar a mensagem do amor para o mundo inteiro, você vai procurar um criminoso. Porque Paulo botou na cadeia muitas mulheres e homens, matou muito, matou Estevão apedrado, mandou fechar a casa do caminho. E Jesus ia procurar logo esse cabra para fazer isso. Mas aí quando a gente olha para Pedro e vê a sua vida fantástica, ou pedindo até no final da vida para você ficar de cabeça para baixo, que não queria ser comparado a Cristo. Quando a gente vai ver a vida de Paulo e deu tudo certo no cristianismo, se espalhou para o mundo, nossa, que escolha que o cara fez. Foi uma escolha precisa. Entendeu? Quando você pega um pescador que consertava a rede, como era João, e bota um sujeito recebendo o evangelho de João, e recebendo o Apocalipse, a maior revelação de todos os tempos. Que escolha! Como é que vai pegar um sujeito, quando você lê o texto, achei o grego dele era ruim, ele escrevia mal, era simples, está tudo certo. Então, a gente não entende. Aí a maior revelação que nós temos no Brasil de um brasileiro, que é o Chico Xavier, pega logo um sujeito que só tem primário, para dar maior revelação no campo da escrita, com 450 livros. Pega um sujeito que só tem primário, que faz esse cachoal do lado de lá, que veste tampa, turma toda para a academia, para ditar através do ignorante. Mas aí quando você termina a vida do Chico Xavier, você fala, oh, mas que coisa, aí você honra o Cristo. Oh, aí quando você honra o Cristo, você está honrando o Pai que o enviou. E que quando ele escolhe, escolhe de forma precisa. Mas é uma precisão matemática, e mais do que matemática, mais do que isso, porque ela vai te fazer você se maravilhar, se admirar. É assim? Chegou um playboy e vivia com a rapaziada na farra, comendo e bebendo e curtindo as mulheres, se transformou no maior alvo da pobreza e plenidade média que eu já teria visto. Toda escolha está tudo certo. E a gente só sai admirando. E esse admirar é o tal do honrar. Entendeu? E honrando aí, eles estão honrando o pai. Fechou? Desceu? Ele então explica que esse agir dele é correto. Olha bem, como é que ele faz para verificar? Ele diz assim, em verdade, verdade, isso é uma grande verdade, ele repete duas vezes, em verdade, verdade, vos digo que o que ouve a minha palavra e confia naquele que me enviou, esse tem a vida imanente e não incorre em condenação. Então, Jesus deixou aqui uma mensagem. Essa sua palavra ele mesmo diz, tudo aquilo que eu ouvi do meu pai eu vos tenho dado a conhecer. Logo, a palavra dele é o que ele ouviu do pai. O que ele ouviu, nós já vimos aqui que é a lei. Então, aquele que segue a lei do Cristo, que se resume no amor, aquele que segue a lei do Cristo, que logo confia nele, confia então no Pai, porque segue a lei. Esse daí, olha o que, que ele diz. Esse tem a vida imanente. Aí na Bíblia, quando a gente lê, está lá eterna, a vida eterna. Não, não é a vida eterna. A vida eterna nós já estamos nela. Você continua sendo a pior pessoa do mundo, você vai continuar eterno. Para todo mundo uma vida eterna. Mesmo se o inferno existisse, se fosse para o inferno, era a vida eterna. Até o diabo, se o diabo existisse, estaria na vida eterna. Não, não tem como. Agora, no caso, não é esta vida. O que ele quer dar à vida é uma vida a mais. Uma vida em plenitude, uma vida em abundância. É esta vida que ela é independente de qualquer coisa. Que é a vida em si mesmo. O que é uma vida independente ou uma vida em si mesmo? É uma vida que não depende de nada. A nossa vida aqui é dependente. Eu dependo do ar, eu dependo de água, eu dependo de comida, eu dependo de uma opção de coisa para sobreviver. É uma vida dependente. Quando nós entramos em Cristo, nós ficamos numa vida independente. Até o ponto de um dia você ser espírito puro. O Espírito puro, ele é independente, ele tem vida em si mesmo. E como o Pai diz ele, tem vida em si mesmo, o Filho também, que é Espírito puro, tem a vida em si mesmo. E ele também tem a proposta de que se nós confiamos nele e no Pai, nós também teremos essa vida em si mesmo. Teremos uma vida tão bela e tão independente quanto ele. É uma proposta de amor e de vida que ele nos dá. Ele então continua dizendo, e aí a pessoa tendo essa vida em si mesmo, ela não incorre em condenação. É interessante que a palavra no original tem tudo a ver com uma condenação que é fruto de uma reincidência, que é fruto de uma limpeza. A melhor palavra seria carne. ser, então, não confiando, não vivendo em Cristo, você vai incorrer numa condenação ou num karma. Na linguagem espírita, você vai incorrer numa expiação. Olha aqui o que está claro. Siga a lei de Deus. Se você seguir a lei de Deus, você vai cada vez mais buscar essa vida em si mesmo. A vida independente do Espírito puro. Se você não seguir a lei de Deus, logo desobedecer a lei de Deus, você vai incorrer em karma. Você vai incorrer na linguagem espírita em expiação. Você, por desobedecer a lei, você vai ter que expiar. E aí, passar pelas dores, pelos sofrimentos, aí a gente então entende por que, que nós estamos passando por sofrimento e angústia? Porque nós estamos expiando. E por que, que nós estamos expiando? Porque nós desobedecemos a lei divina. Desobedecer a lei divina não é que Deus seja alguém que nos castiga e fica lá, aquele ali desobedeceu, vai pagar uma multa. Não é isso, é automático. É como se você estivesse dirigindo e vira na contramão. Virou na contramão, vem um caminhão para te pegar pela frente. Então é você mesmo que incorreu. Olha como Cristo está dizendo, você mesmo que está incorrendo ou está buscando a sua condenação, o seu karma, a sua expiação. Ele, então, afirma, ao contrário, aquele que busca a lei divina e que vai ter a vida em si mesmo, ao contrário, já passou da morte à vida. Então, se você segue o Cristo, as palavras do Cristo, a mensagem do seu Evangelho, você vai começar a passar da morte para a vida. Aí, é o caso dos santos. Ah, mas o santo não morre quando está aqui? Ele morre. Mas na hora da morte, ele tem um outro comportamento completamente diferente. Ele já não está mais preocupado com essa coisinha de corpo para lá, corpo para cá. Aliás, ele está louco para cantar, para subir. Resolve o que você tem que fazer, como Paulo disse para o Carrasco. Né? Como Paulo disse para o Carrasco. Cumpra o seu dever quando eu cumpri o meu. Porque eu por hora eu faço a espada. O meu foi pregar a palavra do Cristo. Vamos? Pedro. Ah, vai ser crucificado. Pô, pode ser crucificado de cabeça para baixo? Não quero ser igual a Jesus. É que, repare, está passando pela morte, você está aqui avisando esse tipo de corpo. Mas a forma já é quase podendo dizer, já está vivendo como se já fosse já do lado de lá. Já vive, já como espírito. Então, o caso de Sócrates, quando deram circuita para ele, né, e que arrumaram um jeito para ele fugir, ele fala, como eu fugi? Eu não tenho culpa, mas eu vou fugir de quê? Agora não é hora de filosofar, não, como não? Agora é hora de falar a verdade, eu não vou fugir da verdade. Você queria que eu fosse culpado? Ah, mas você está sendo injusto, se você queria que fosse justo, que bom que eu estou sendo injusto. Eu não mereço passar por isso, não vou sair daqui. Aí deram para ele uma quantidade de segundos que podia matar 10 cavalos. Ele tomou a Deus. E é o sorte. E o nome do cara que deu a segunda, a gente não sabe. É assim, a vida faz essa brincadeira para a gente vai se admirando. Então, mesmo se ele está encarnado por missão, e aí são esses missionários, Pedro, Paulo, Sócrates, etc., ele ainda tem que passar pela tal da morte física, mas ele age como se já estivesse na vida. E quando ele for na vida? Ah, quando ele estiver nessa vida plena, ele vai ser numa vida com si mesmo, numa vida independente. Cada vez mais buscando aquela semelhança com Cristo. Continua Jesus, então. Em verdade vos digo, vem a hora, que já veio, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Ah, então, vem a hora, e já veio. Na passagem da piscina de Bethesda, havia uma porção de doentes que iam pular na piscina, não havia? Daqueles que iam pular na piscina, Jesus conversou com eles? Não. Então havia uma porção que não ouviu a voz do Filho de Deus, de Jesus. Agora, tinha um lá que Jesus conversou com ele? Ah, parece que Jesus quer aquele. Não, não é que Jesus quer aquele, é que aquele está capacitado para ouvir, e os outros não. Os outros reencarnam também? Reencarnam. Até antes, entravam na piscina, automaticamente, nem sabiam por quê. Deus vai agindo automaticamente com quem não tem capacidade. Com aquele que já vai tendo, o mentor chega, conversa com ele e tal. Vai vir uma hora, e essa hora todos já estão chamados, é a partir de agora, de Jesus. E essa hora já veio, inclusive, através dos grandes profetas, em que todos os mortos, todos os desencarnados serão convocados para ouvir a voz. Em vez de reencarnarem conscientemente, a proposta é que todos reencarnem conscientemente, colaborando com o processo. Assim não foi feito. Haverá uma hora em que todos ouvirão. Por hora, nem todos escutam. Mas essa hora já veio. Essa proposta para que todos escutem já veio. Ainda não se concretiza, porque infelizmente ainda tem muita gente atrasada. Mas a proposta é ajudá-los para que eles despertem, levar a mensagem do Cristo para todos, trabalho de Paulo, de Pedro, etc., para que eles também, quando ficarem mortos ou desencarnarem, poderem conscientemente ajudar no processo, como um cristão. Essa hora já veio, do convite para todos. E um dia vai acontecer para todos, quando nós tivermos essa condição. Quando o planeta estiver já numa nova forma, que é a forma de regeneração, onde que o bem vai sobrepujar o mal, como nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, nesta hora em que o bem sobrepujar, logo todos ouvirão a voz dos seus mentores e colaborarão no processo da encarnação. Continua Jesus. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. E se o Pai deu ao Filho, que é Jesus, ter a vida plena e independente, logo, ele também quer dar para todos os filhos. Porque não pode haver um privilégio de Jesus ter e nós não temos. Se o Pai deu essa bênção para Jesus, ele quer dar para todos. E nós não temos, ainda não temos capacidade para isso, porque ainda somos rebeldes. Mas está havendo a intervenção do plano espiritual para que todos possam ter esta vida em plenitude, esta vida em abundância. E aí, não ter mais a necessidade de encarnar, se livrar definitivamente da morte, porque diz no livro dos Espíritos, na pergunta 113, o espírito puro não encarna mais. Está livre da encarnação. Ele tem a vida plena. É essa a proposta para todos. Continua, então, Jesus. Ele deu a autoridade de escolher, porque é o Filho do Homem. Ora, por que que ele escolhe aquela pessoa que ele quer? Por que que ele deu essa autoridade para o Cristo? Porque ele é Filho do Homem. Aqui nós já estudamos muito essa expressão, Filho do Homem. E nós já vimos que filho ter alguma coisa, é alguma coisa da qualidade do filho. O filho do amor, o amoroso. O filho da luz, o luminoso. O filho do estrangeiro, o estrangeiro. O filho do homem é o homem. O plenamente homem. Aquele que é totalmente humano e que não tem mais nada de animal. E aquele que é humano, ele só faz o bem. Daí, quando alguém faz o bem, a gente faz assim, fulano é tão humano. Porque o humano só faz o bem. E quando você é plenamente humano, quer dizer, é um produto da humanidade, e você chega o máximo desta evolução, você é plenamente humano, logo você é plenamente do bem. É plenamente independente, tem a vida em si mesmo. Então Jesus, com essa autoridade, não foi por acaso, porque ele já é um fruto amadurecido. Ele é humano, totalmente do bem. É isso. Não tem nada nele de animal, ou de egoísmo, de repulsivo, de agir por interesse, porque esse querer dele não é por interesse, não tem instinto, não tem nada para o seu exclusivista. Logo, esse querer dele, agora já está começando a ficar claro, tem a ver com a tal vontade divina, com o automatismo divino. Porque é um querer sábio, é um querer correto. Ele ainda vai explicar mais. Ele deu o poder de escolher porque é filho do homem. Não vos admireis disso, porque vem o tempo em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a voz do Filho de Deus. Hoje os que estão no sepulcro, que estão desencarnados, como também a maior parte dos que estão encarnados, não escutam a voz do Cristo. Principalmente os desencarnados, que a igreja quer, que estão no seio de Jesus, estão no seio de Maria, né? Quando você paga a missa, e ela acende a luz e toca o órgão, lá na missa de sétimo dia da sua mãe, do seu pai, do seu marido, e aí pagou, botou flores e tocou órgão, aquela coisa toda, pode ter certeza que o padre fala assim, e era a alma do fulano, ele dá o nome completo, está no seio de Maria. Aquele que não pagou, fala aquela lista toda e não fala que está no nome de Maria. Agora, o que acontece é o seguinte, isso não faz parte da palestra. Mas voltando aqui para a palestra, significa que esta oportunidade de ficar em Cristo é algo que depende exclusivamente do meu aceitá-lo. E a escolha que ele faz é correta porque a alma está madura e pronta para isso. E a escolha que ele faz é uma escolha, então, logo segundo a vontade divina. Não é nada de arbitrário, muito pelo contrário. Ele diz assim, então, não cuida de mim, porque vem o tempo em que todos os mortos, todos os que estão no sepulcro, vão ouvir a voz do Filho de Deus. Porque lá nos desencarnados, a gente pensa que é fácil. Jesus chega e conversa com ele. E explica que vai dar a reencarnação. Hoje não pode ser assim. Hoje ainda não pode ser assim. Jesus tem que falar com os Espíritos superiores. O Espírito superior tem que falar com o Espírito puro. Com o Espírito, para o Espírito bom. E o Espírito bom é que vem falar contigo. E assim mesmo, tem uma porção de Espírito que não vê o Espírito bom. Olha que já desceu de Espírito puro para Espírito superior, de Espírito superior para Espírito bom. E tem muito que não vê. É o caso da mãe do André Luiz, que é um bom Espírito, que apareceu com o André Luiz durante 8 anos no umbral e ele não via a mãe. Está certo? O sujeito não vê, não tem capacidade. Mas haverá uma época em que todos ouvirão. E mais ainda, ouvirá até no sentido, como Pedro vai dizer na sua carta, em que Jesus vai materializar o seu corpo que era espiritual no plano dos desencarnados, e por enquanto que houve aquele chamado os 3 dias da ressurreição, ele se manifesta no plano, como fala na carta de Pedro, ele se manifesta no umbral, né, e conversa e orienta os espíritos a falar. Mas por hora, ele ainda tem que se materializar. Muitos ouviram, poucos são, não porque não ouviram, que não tivessem ouvido, porque não ligaram para a mensagem. Outros ligaram, que é aqueles que quiseram se libertar. Mas vai haver algum tempo em que, pela evolução do planeta, todos os espíritos desencarnados ouvirão essa mensagem e vão ter, e vão aquecer ou concordar com a mensagem. Mas aí é necessário o quê? Conforme o planeta vai evoluindo, os seus habitantes também estão evoluindo, ou ao contrário, os habitantes vão evoluindo, o planeta vai evoluindo, e conforme você vai evoluindo, vai se ouvindo ou dando atenção para o Evangelho. O tempo já veio, disse Jesus para eles. E ele continua. E os que produziram boas obras, dali dos sepulcros sairão para a restauração da vida. Porém, os que produziram mal sairão restaurando-se para o karma, para a expiação. Isso significa que nós temos lá o sujeito desencarnado, além de ser culto. Ele vai ouvir Cristo. Quando ele escuta Cristo, ele sai de duas formas. Ou ele sai restaurado para a vida, ou ele sai restaurado para a expiação. Isso é quando ele escuta. Porque aquele que não escuta, que não dá atenção, ele vai só restaurado na expiação, só que ele não vai restaurado, ele só vai para a expiação sem entender por que ele está passando pela expiação. É o caso da maioria das pessoas que mergulham aqui no planeta, não sabe por quê. Não sabe por quê. Agora, quando ele escuta a voz, ele já é um co-participador desse processo. E ele mesmo pede, ele mesmo escolhe aquele tipo de reencarnação, com a quiescência dos amigos espirituais. Aí nós temos dois tipos. Tem um que vai restaurar a sua vida e verá para aquela vida tal, que mesmo tendo de morrer, vai viver sempre em ligação com o plano espiritual. É um caso de Pedro, é um caso de Paulo, é um caso de Sócrates, é um caso de Siddhartha, Gautama, etc, etc, etc. Mesmo tendo aqui encarnado, vive lá a vida do Espírito. Sempre está vivendo a vida do Espírito. E existem outros que vão restaurar na expiação. Chegam aqui, estão passando por essa dor. Mas se ainda não conseguem entender em toda a sua extensão o que está passando com eles, pelo menos não se revolta. Nós temos tantas pessoas que estão aí sofrendo, estão angustiadas, mas estão buscando na religião, estão buscando na caridade, estão divulgando os seus frutos no bem e estão sofrendo. Estão espiando, mas ao mesmo tempo estão se restaurando com esta dor. Estão se restaurando com a dor. Tá certo? Tem outros que não, entram aqui no automatismo, passam pela expiação e necessariamente não se restauram. Eles estão na expiação e vivem, em vez de restauração, vivem na reclamação. Por que que Deus fez isso comigo? Eu não acredito em Deus. Deus não existe. Olha o que que ele fez, levou meu filho e deixou aqui um ladrão. E levou meu filho que era tão bom. Mas é porque o ladrão tem que ficar aqui mesmo, porque aqui é aquele lugar para reparação. Tá certo? E o cara que é bom tem que ir embora, porque lugar de bom não é aqui. Mas isso você precisa estar amadurecido para entender. Isso você precisa estar amadurecido para entender. E aí, quando a gente entende, nós vamos passar pela dor. Do mesmo jeito como qualquer um. Só que nós vamos usar a dor para a nossa restauração. Certo? E tem outros que vão usar a sua vida, e sempre vida, como o caso dos grandes missionários, que agem sempre como espírito, e estão sempre também se restaurando. Porque quando passam por aqui, também estão evoluindo. Evoluiu Sócrates, evoluiu Pedro, evoluiu Paulo, todos esses gênios também evoluem. Mas sempre estão evoluindo cada vez mais para vidas mais plenas, mais amplas. E aí, Cristo começa a fechar o seu ensino e diz assim, eu de mim mesmo nada posso fazer. Aí ele já está explicando que esse querer aqui não é bem dele. Ele tem essa autoridade, ele faz isso, mas eu de mim mesmo nada posso fazer. Ainda vai dizer mais. Assim como ouço, escolho. E a minha escolha é correta. Assim como escolho, e a minha escolha é correta, porque não busco fazer a minha vontade, mas sempre a vontade daquele que me enviou. Então, quando ele escolheu Pedro, escolheu Paulo, escolheu outro, aí ele fala assim, ah, mas houve um privilégio. Não, não houve. Ele escolheu aquele. Aquele estava preparado. Se ele escolhesse um outro, não estaria preparado. Não estaria certo. Então ele escolhe quem vai dar certo. E aquilo que ele não escolhe dele mesmo. Apesar de ele ter autoridade, ele usa a sua autoridade não para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. Logo, o querer dele é o querer divino. Ele transforma o seu querer e ajusta o seu querer à harmonia da lei. Logo, já não é mais ele que age. É a lei que age através dele. E toda a sua autoridade em escolher é correta, é perfeita, é matemática. Lá no final vai dar um resultado maravilhoso. Por quê? Porque ele não fez a vontade dele. Mas tudo aquilo que ele ouviu, que ele percebeu, que ele se sintonizou com a lei. Daí a perfeição e o